Olá, olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Não Apague a Luz. Como vocês sabem, Não Apague a Luz é um podcast pro James Wan. A gente defende esse baixinho aqui, a gente gosta muito dele. O Não Apague a Luz, na verdade, surgiu de falar de Invocação do Mal e depois de Jogos Mortais. Tudo bem que era o Jogos Mortais que não era mais do James Wan, mas ainda assim, Jogos Mortais. Como vocês sabem, a gente celebrou Maligno também quando Maligno estreou. Mas, olhando a carreira do James Wan, está faltando algo pra gente falar. Está faltando uma franquia muito importante. Então, por isso, o episódio de hoje é sobre Aquaman. O episódio de hoje é sobre Sobrenatural, a franquia de terror todo mundo esquece do James Wan.
Eu não esperava, me pegou muito desprevenida. E aí eu fiquei assim, caralho, eu não assisti Aquaman.
Rolou aquele medo, assim, de quando você chega na escola de manhã e alguém vira pra você e fala, você estudou pra prova? Eu falo, que prova?
Mano, mas você sabe que uma vez eu tava fazendo, eu fiz relações internacionais, né, eu sou formada em relações internacionais, e é muito difícil, tipo, eu fiz na PUC, é difícil pra caralho. E aí, eu e a Dani, um dia a gente chegou pra aula, aí tá todo mundo sentado fazendo prova, o professor olhando pra gente, a gente chegou atrasado até. Aí a gente olhou uma pra cara da outra, olhou pro professor, é professor. Vocês não sabiam que tinha prova, né? Aí a gente, não. Aí eles, vai embora e faz o substitutivo. A gente foi embora. A gente passou. Depois a gente passou.
Acho justíssimo. Acho justíssimo. Eu teria feito mesmo, porque, putz, pelo menos, pelo lado positivo, você voltou pra casa.
Mano, é que você falou agora, eu fiz, tipo, caralho, onde eu tô com a cabeça?
Mas o episódio de hoje, na verdade, é sobre Sobrenatural. Talvez um dia a gente faça sobre Aquaman, mas já deu da cota de filme de herói, Não Apague a Luz. Meu nome é Arthur Eloy, e pra honrar a temática do episódio de hoje, a gente tem um convidado com lugar de fala, o LH, vindo direto do além.
Nossa, hoje ele tá engraçado, né?
É, ele já veio assim, gente, posso puxar. Mano, eu tô muito feliz com a piada que eu fiz do LH tendo de Arrasta Pra Cima, de Americanas.
Créditos pra Fernanda Talarico, a mulher que matou o LH depois de ter matado o ex.
Nem brinca, mano. Aí o Hugo aparece morto, os caras acham que fui eu mesmo. Não tenho nada a ver com isso não, gente. Meu nome é Fernanda Talarico e eu adorei o filme estrelado pelo meu eixo mirim.
É verdade. Eu sou o LH e a maior força do cinema é a força da broderagem.
Caralho. Aí é foda.
Queria só dizer que, diferente dos meus companheiros de bancada, eu nunca tinha assistido Sobrenatural, mas é porque eu sempre, sei lá, meio que passou batido, assim. Queria avisar os nossos ouvintes que a gente vai fazer o especial, então, né? Você já falou isso?
A gente vai... Ainda não.
Ah, tá. Então tá
bom. Pode falar.
Não, pode contar você. Você que é o dono do especial. Por mais que a ideia tenha sido minha, porque eu sou um gênio.
Então, sempre as melhores ideias são suas. Sim, a gente vai realmente corrigir essa questão de nunca ter falado de Sobrenatural aqui. E a gente vai fazer um especialzinho. A gente vai falar hoje do primeiro. Daí depois a gente vai falar das continuações. E depois a gente vai falar do novo. Sobrenatural, A Porta Vermelha. Que tá pra estrear nos cinemas, quando a gente tá gravando. No dia que esse primeiro episódio sair, já estará nos cinemas. Na verdade. Então a gente vai fazer um pequeno especial dedicado a essa franquia de James Wan, que é meio esquecida, na real, né? E o motivo é bem simples. Você para olhar a trama. A trama é sobre uma família que, pouco depois de se mudar, começa a ser atormentada por alguma entidade aí maligna. E essa entidade vai ficando cada vez mais agressiva, até que a família fica desesperada e procura ajuda pra lidar com esse fenômeno sobrenatural. Então, se você acha que eu estou descrevendo Invocação do Mal, é porque basicamente eu estou também. Porque, pra começar, né, eu tava assistindo recentemente os extras de Maligno, do Blu-ray de Maligno. Tem, tipo, vídeo de bastidores e, tipo, making off com o James Wan. E o James Wan é a pessoa mais fofa do mundo, porque ele é, tipo, muito fofo e animado. E ele tava meio que, tipo, falando da carreira dele. Basicamente, Jogos Mortais foi bom, mas também foi uma maldição pra ele. Porque ele fez o primeiro e daí, tipo, criou essa imagem do torture porn. Meio que amarrou ele pra fazer Jogos Mortais pra sempre. Apesar dele só ter dirigido o primeiro, ele produziu, né, todas as sequências. E daí depois ele teve que fazer aquele Gritos Mortais, né, que é o filme dele de boneco. Que não tem nada a ver. E mesmo assim, tipo, tentaram associar com Jogos Mortais. Inclusive aqui no Brasil, pelo nome, Gritos Mortais. Então, tipo, ficou meio que puxou ele pra baixo, né? De tipo, ah, agora você vai ser a pessoa que fez Jogos Mortais pra sempre. E daí ele falou, eu precisava fazer um filme, tipo, um filme baixo orçamento de novo. Eu precisava fazer, tipo, um filme de terror, tipo, de boinha. E eu quis fazer um filme de fantasma. Daí foi aí que ele surgiu o Sobrenatural. Que ele fez, inclusive, com o Lee Whannell, que é o co-criador de Jogos Mortais. Avançando um pouco, depois que deu certo, basicamente a Warner chegou pra ele e falou, ó, tá vendo que você fez Sobrenatural? Beleza, faz igual. Assim, literalmente nessas palavras, Fô, faz exatamente igual, só que dentro da Warner.
Eu acho bacana isso, porque o Lionel que tem a ideia do sobrenatural, né? Ele que escreve a franquia. O James Wan, ele escreve o segundo, ele ajuda a escrever o segundo, mas ele é o cara que dá o tom, né? No primeiro filme e no segundo. Eu acho que a melhor coisa de sobrenatural do Insidious, além da trilha sonora, é que eu não lembro de um filme trabalhar projeção astral e criar um universo a partir disso, sabe?
É nosso lar.
Nosso lar.
Se você é espírita, sobrenatural vai fazer muito sentido. Quando eu comecei a assistir, e aí eu vi o Patrick Wilson, né, que basicamente é o brother do James Wan. Quando eu olhei ele assim, eu falei, olha, é um prequel de Invocação do Mal,
é,
né?
É quase.
E tem até a Lorraine, né? Acho que a mãe dele chama Lorraine.
A mãe dele chama Lorraine, é.
Ah, mas eu preciso dizer uma coisa, assim. Eu gostei muito mais de Sobrenatural do que da Invocação do Mal.
Meu, sim.
Nossa, é que eu acho que é um universo mais rico, né? Não tem um rolê de super crentes.
Super crentes. Jesus, ativar.
Super crentes é foda.
É, exatamente. Eu assisti, sei lá, umas 6 vezes Sobrenatural da vida. Porque eu vi no cinema, e toda vez que as pessoas chegavam em mim e falavam, caraca, queria assistir um filme de terror bom, eu falava, mano, vamos assistir Sobrenatural.
É de 2010, né?
É de 2010. Eu assisti sem querer. Na época, o James Wan ainda não era, tipo, o James Wan, sabe? Hoje em dia, as pessoas escrevem James Wan num pôster e todo mundo reconhece. Antes era, tipo assim, do criador de Jogos Mortais, sabe?
Eu assisti meio que na sequência de Invocação do Mal. E eu assisti meio que tudo de uma vez, assim. Tipo, todos os Invocação do Mal e, tipo, derivados. E daí depois, todos o Sobrenatural. Porque eu tava me preparando pra estreia do 4, né? Que eu teria que cobrir quando ele chegou aos cinemas. Eu não lembro mais que ano. Tipo, sei lá, 2018, pá.
Ele é de 2018 mesmo.
2018, né? Então eu assisti, tipo, tudo meio que numa tacada só e, tipo, misturou tudo na minha cabeça. E eu lembro de gostar muito de Sobrenatural 1 e 2, mas, tipo, se você falar assim, o que acontece em cada filme, puta, eu não saberia dizer, tá ligado? Tipo, tipo uma maçaroca muito louca, assim. Mas daí, voltando pra reassistir o primeiro, eu percebi que eu também gosto muito mais que Invocação do Mal. Eu acho que ele trabalha muito melhor a tensão. Eu acho que ele trabalha muito melhor, tipo, o conflito entre a família. Até porque, né, não tem essa diferenciação entre quem são os heróis, entre muitas aspas, e quem é a família que tá sendo atormentada, né? Porque na Invocação do Mal, você conhece uma família e essa família tá tendo problema. Daí ele chama os Warren. E os Warren tem várias tretas entre eles também. Dessa vez tá tudo junto, né? Tipo, a família atormentada é a família vítima também. E realmente eu fico muito feliz de que é um filme muito menos crente. Inclusive, pra dar um exposed aqui, Fernanda Talarico estava assistindo e ela mandou lá no nosso grupo do Não Apaga Luz falando é mais um filme onde se passasse no Brasil, assim, estaria tudo resolvido. Só que daí, ao ritmo que esse filme avança, você percebe que os problemas do filme, na real, são problemas que poderiam acontecer no Brasil. Tipo, você tá lidando, assim, com esse rolê um pouco mais de espírito, sabe? Essa coisa, assim, tipo, de uma presença na sua casa, sabe?
Tem uma coisa que eu acho muito legal, é que a partir do segundo ato, quando eles mudam de casa, você fala, cara, tem uma coisa louca acontecendo e eu não sei o que que é. O primeiro ato, ele é construído como um filme de casa assombrado, inclusive o Dalton, né, ele vai pro porão, e daí o negócio do gás lá começa a esquentar, e daí ele cai da escada. Então cria-se uma ideia, um clima de casa assombrada que não existe. E eu acho isso muito legal do filme, porque essa cena dele caindo e batendo a cabeça, cria uma mítica que vai ser desmentida, sei lá, tipo, no primeiro filme, e vai ser recontada várias vezes durante os outros, assim. Cara, as casas de todas as versões desse filme, de toda a franquia inteira, na verdade, são muito esquisitas. A direção de arte tá de parabéns, porque todas elas têm uma papel de parede horrível. Todas elas são muito feias por dentro. Parabéns aos envolvidos.
Eu acho que essa é a magia dos filmes do James Wan, porque o James Wan, ele sabe trabalhar o espaço muito bem, né? No Invocação do Mal, eu acho que ele faz isso um pouco melhor, porque, tipo, sempre tem aquele plano dele quando ele tá apresentando a família, que basicamente ele viaja de quarto em quarto, sabe? Ele passa, assim, pela sala, ele sobe as escadas, meio que pra contextualizar onde que vai acontecer a ação. Ao longo de toda a franquia Sobrenatural e de toda a franquia Invocação do Mal, não tem uma casa que você olha e fala, nossa, super moraria ali. Todos parecem horríveis, sabe? É tipo, o espírito é o menor dos problemas, sabe? Pior do que uma assombração é o mau gosto, né? Que está sempre presente.
É, exato.
Nossa, mas a gente até comentou, né? Que o primeiro não só o mau gosto da casa, mas o primeiro parece, tipo, uma versão de The Office de terror, assim, que é muito mockumentary.
É muito feio. Assim, o LH, ele defende, mas, assim, quando a Fer falou, no nosso grupo, eu falei, putz, de fato, é muito feio. Eu fui reassistir, eu entendo 100% o que a Fer quis dizer, porque é umas horas que o James Wan tenta pegar a câmera na mão, sabe? E tipo, eu lembro especificamente da cena que, tipo, a esposa, ela vê uma assombração no quarto, né? Tipo, ela vê um maninho atrás, assim, do berço. E daí rola, assim, tipo, aquela corrida pra dentro do quarto. Tipo, caralho, tem alguém ali. E é uns ângulos muito apertados, sabe? Então fica, tipo, aquela câmera colada na cara. Então, tipo, foi uma escolha questionável. Mas, assim, eu acho realmente esse filme feio. Tipo, esteticamente feio. Pelo menos até o final. O final, assim, o ato final é impecável, é lindo. Tipo, é onde claramente gastou o orçamento ali.
É muito da hora.
Mas eu defendo, porque eu acho que o James Wan, de fato, ele não tinha uma linguagem estabelecida ainda. Se você levar em conta de que ele tinha dirigido dois filmes, né? Tipo, o primeiro Jogos Mortais e o Gritos Mortais, tá tudo bem, sabe? Ele tá se descobrindo.
Inclusive, os Gritos Mortais, realmente, você começa a ver que existe um embrião de James Wan ali. É um filme muito dos anos 2000, não sei nem se vale a pena assistir, mas o Insidious em si, você já começa a entender o que ele vai virar depois.
O Insidious eu comecei a assistir, e aí eu achei o começo, tipo, meio chatinho, meio parado, meio mais do mesmo, assim. E aí depois ele vai engatando, e aí ele se torna um filme, tipo, bastante divertido. E ele tem uma questão que eu achei que eu não ia gostar, e no fim eu gostei bastante, que é de mostrar o bichão. Normalmente isso me tira total, mas eu não sei se ele criou um, tipo, bichos tão bizarros que me pegou, assim. Então não só o famoso bicho do sobrenatural que aparece atrás do Patrick Wilson, todos eles, assim. Todos eles eu achei muito da hora. E assim, ele não tem medo de mostrar, mas ele também, eu acho que ele não exagera. Esse filme pode envelhecer mal pra mim nesse sentido, mas ao mesmo tempo, assim, eu achei muito bom, me pegou, assim. Só que daí eu até comentei com os meninos que o que aconteceu? Eu assisti na HBO Max, a HBO Max tá com problema
bizarro no áudio,
áudio em inglês. Você viu esse problema?
Eu vi, ele tá com um áudio assim que... Sabe quando seu microfone tá com mau contato? E daí parece que ele tá você tá muito longe dele, tá gravando meio que tipo um som ambiente, assim. Pras vozes, tá muito estranho. Parece que todo mundo tá muito distante e tal.
Faltou o LH pra equalizar.
Então, faltou o LH pra resolver tudo. É, eu assisti dublado, eu acabei assistindo dublado no HBO Max.
Então, aí eu assisti dublado. Só que o que acontece com o filme dublado, eu já comecei a perceber... A mixagem é diferente na hora de susto, não sei por quê. E aí eu não tomei susto nenhum em momentos que eu era pra com certeza tomar susto, porque a imagem aparece antes do som estourar. Então, mesmo na cena que eu deveria tomar susto, mesmo já sabendo que o bichão ia aparecer atrás do Patrick Wilson, não tomei susto nenhum. E não tomei susto em nenhum momento do filme, porque aparece o bicho antes do som estourar. Isso não é uma coisa do James Wan. James Wan, inclusive, é um dos caras que me assusta normalmente.
Eu fico pensando também de que o maior motivo pelo qual o Sobrenatural, ele não é realmente tão famoso que nem Invocação do Mal, sabe? Que nem Jogos Mortais, ele realmente é...
Mas é engraçado, né? Porque tá no quinto filme.
Porque aí é a mágica da Blumhouse, né? Tipo, que...
Sim, porque é uma franquia muito barata.
É muito barata, é. Então, então tipo... Ela realmente não é tão famosa, eu digo, no contexto, assim, dos filmes do James Wan. É, principalmente depois que ele começou a fazer blockbuster, assim, eu acho que tem muita coisa pra você lembrar o James Wan antes de você chegar, ah, é Sobrenatural. E eu acho que é justamente por conta de que toda aquela estrutura já foi replicada em outros filmes. Principalmente, tipo, no momento que tava retornando ali, tipo, esse terror mais macabro e menos apelativo, né? Tipo, 2010, sabe? 2010... No mesmo ano, ainda estavam insistindo numa onda de remake, sabe? Tava saindo, sei lá, Sexta-feira 13 e, tipo, Hora do Pesadelo. Então, tipo, o James Wan, eu sinto que Sobrenatural, ele foi muito importante pra época dele. E ele perdeu um pouco esse impacto depois que a fórmula dele começou a ser repetida, principalmente em Invocação do Mal e no Invocaverso, né? Mas, ainda assim, eu acho que ele tem um charme que vai fazer ele envelhecer melhor do que Invocação do Mal. Porque Invocação do Mal, ele se sustenta nos monstros, né? É, ele se sustenta na Freira, ele se sustenta, tipo, na Annabelle. Mas o Sobrenatural, ele tem meio que um charme quase de, tipo, parque de diversões macabro. De que, tipo, tudo é realmente muito simples, né? Tipo, os monstros dele, a premissa dele, o plano astral dele, tipo, é tudo muito simples, mas meio que um terror clássico, sabe? É um terror, assim, que nunca realmente sai de moda. E que também, por sorte, é muito barato. Você, mano, você meteu uns malucos de cara pintada ali, botou, tipo, umas mina de cara estranha, né? Tipo, cara pálida, fazendo umas expressões bizarras. E uma véia, né? Que é o terror universal da véia, né? A véia de preto.
E nesse caso, é um véio vestido de véia.
Você tem coisas assim que são muito fortes, né? Que são muito fortes, então... Eu fiquei bem surpreso de voltar e ver, assim, que, tipo... É baixo orçamento, né? Tipo, mano, os malucos realmente estão, assim, tirando o último troco que eles conseguem ali do que o Jason Blum permitiu. Mas ainda assim, eu acho que se a gente, em 10 anos, voltar e falar desses filmes, eu acho que a gente vai ter uma impressão muito mais positiva de Sobrenatural, ou pelo menos estática, né? De falar, ah, não, continua tão legal quanto do que de Invocação do Mal. Porque se você volta pra reassistir Invocação do Mal, que também já tem uma idade, né? O primeiro Invocação do Mal é de 2013. Se você volta pra reassistir, eu já acho que Invocação do Mal já não tá mais segurando tão bem quanto, sabe? Tanto pela questão dos monstros, né, de ele ser muito sustentado nisso, quanto também pela questão de crente, né, porque ele é um filme extremamente crente. Sobrenatural, ele ganha uns pontinhos por não ter essa resolução de, o poder de Cristo, sabe? Ele é o poder da família, o que é brega, mas é um brega mais genuíno do que o poder de Cristo.
O poder da família, mas na verdade é o poder sobre estar vivo, né? Porque, tipo, tem toda... É que a mítica, ela vai crescendo, né, ao longo dos filmes. Eu acho muito legal como o Lane, ele vai criando cada vez mais força dentro da franquia Sobrenatural. Até que, sei lá, você chega no quarto, metade do filme você tá dando a lenha, assim. Isso é maravilhoso. Mas uma coisa legal do primeiro é que o primeiro foi gravado em 3 semanas. E daí tem uma entrevista com o Patrick Wilson, que ele fala, tipo, cara, eu já gravei filme de baixo orçamento, que a gente tinha um prazo apertado, e eu tinha certeza que o roteiro ia ser cortado no meio do rolê. Tipo assim, a gente não tem tempo. E ele fala que gravar com o James Wan é muito diferente, porque parece que ele tá sempre no controle de tudo, e que ele fica muito calmo, tipo assim, não, vai dar certo. Tem umas coisas muito bonitinhas, assim, a gente já falou dele, mas tem umas coisas muito legais, tipo... O Dalton, que é a pessoa que mais interage com o demôniozão do Darth Maul, esse personagem... Bom, ele é realmente maquiado, né? Tipo, não tem CGI nele. E daí, quando ele era maquiado, ele chamava um menino no camarim, tipo assim, olha, lembra daquele moço, conversou com você? Toca nele, é ele. Olha também da unha dele. E é muito bonitinho isso, sabe? Ele fazendo esse tipo de coisa. E, inclusive, o cara que faz do demônio é o cara que faz a trilha sonora do filme.
É o Joseph Bishara. Mas o que eu acho legal é que essa criança, ela realmente cresceu na franquia, né? O ator que faz o Dalton, porque já antecipando, né? Quando a gente for falar do quinto filme, o protagonista do filme é o Dalton e, de fato, é o mesmo ator, sabe? Tipo, ele cresceu e, tipo, virou adulto. Hoje em dia, acho que ele tem 21, 22 anos, sabe? E ele participou de todos os filmes, assim, e foi crescendo. No primeiro Sobrenatural, ele tem 9 anos.
Eu acho ele um bom ator, hein, gente?
Eu acho ele um bom ator. No quinto, ele tá melhor ainda, spoiler. No quinto, ele tá melhor ainda.
Mas ele melhorou assim como o Patrick Wilson? Que, nossa senhora, o bicho é um vinho, cara.
Não, olha... Patrick Wilson envelhece que nem vinho. No quinto filme, ele dirige, né? A estreia dele como diretor. Putz, assim, olha, o homem talentoso em muitos sentidos. Em muitos sentidos, digamos.
Como esquecer a bunda do Coruja, né?
Então, como esquecer a bunda do Coruja, assim. Está de parabéns, Patrick Wilson.
Sabe o que eu queria dizer? Eu gostei muito da parte que eles vão pro além, porque acho que a gente que já assistiu muito filme, a gente que já participou de sets, enfim, eu gosto muito da parte do além, porque você consegue ver o além sendo feito. Não tem CGI, tipo, ele é feito mesmo. E aí eu consigo muito imaginar, sei lá, tipo, o Parque da Mônica do além, entendeu? Então, tipo, ele é feito, você vê o Patrick Wilson correndo lá, sabe? Ele não tá correndo, tipo, sei lá, no CGI do Quantumania, sabe? Do Homem-Formiga, que é naquela bosta.
É um filme muito minimalista.
É.
Minimalista talvez por recurso, mas ao mesmo tempo, tipo, é muito legal essa visão que o James Wan tem de como criar esse negócio, assim, que é assustador, que é desconfortável, mas que, mano, não custa nada e é, tipo, medos muito primordiais, né? Mano, uma sala escura, cheio de névoa, e daí do nada aparece uma porta vermelha, tipo, misteriosa. Tipo, sabe? É muito simples.
Então, e aí, eu não sei o como isso vai desenrolar, mas eu achei muito legal, porque assim, o nome, né, do último filme chama, que foi lançado agora, é Porta Vermelha, né? E aí, eu fiquei pensando, tipo, como ele já sabia de que, tipo, essa porta vermelha do primeiro, se ele pensou, tipo, já que tá aí, vamos usar esse negócio. Ou se ele efetivamente, tipo, já sabia que ele ia usar isso no final. E outra coisa que eu gostei muito, assim... Normalmente eu acho um saco ganchos para um próximo filme. Acho só uma maneira tosca. Mas, gente, o gancho desse filme...
É muito bom. É muito bom, real. Inclusive, é por isso que eu acho, assim, os dois sobrenaturais, os dois primeiros, eu acho excelentes. É, porque eles complementam, eles são redondinhos, né? Não é essa coisa de, tipo, ah, agora a gente precisa inventar um novo monstro. Sabe? É realmente, tipo, uma continuação lógica da coisa toda.
E as coisas vão crescendo. É bizarro como o segundo é, tipo, ele vai pra um outro caminho, assim.
Exatamente. Então, tipo... Eu estou animado pra gente falar dos próximos filmes sobrenatural.
E uma coisa legal é que, tipo, como cada monstro, até os menores que aparecem na série, tem a sua particularidade.
Ah, e o legal é que o James Wan, ele não quis fazer um derivado da velha, ele não quis fazer um derivado contando a história da mulher lá, da espírita, ele não quis fazer um spin-off, um crossover com Star Wars pra mostrar de onde veio o Darth Maul, sabe? Tipo,
não. Não diria que foi falta de tentativa, assim. Eu acho que ele só ficou ocupado com outras fitas. Porque, se eu não me engano, tinham anunciado um crossover de Sobrenatural com a Entidade. Tinham anunciado e nunca saiu do papel, assim. Já cancelaram e tal, né? Mas, assim, não foi falta de tentativa.
Agora você tem minha atenção, cara. Isso aí devia ser...
Ia ser legal.
Nossa, imagina.
Nossa, grudar no teto. Eu ia grudar no teto, na moral. Não. Eu não ia tancar, não.
De qualquer forma, né, estou animado pelo futuro Não Apaga a Luz, que a gente vai falar dessa franquia maravilhosa, e a gente vai fazer um episódio pra juntar, né, todas as continuações numa coisa só. Vai ser bom, porque vão ser altos e baixos. Mas antes, né, pra gente não queimar a largada e antecipar as pautas que a gente quer discutir nos próximos episódios, urge uma pergunta. Fernanda Talarico, você apaga ou não a luz para Sobrenatural?
Gente, eu apago a luz, assim, surpreendida de uma maneira muito positiva, porque, como todo mundo sabe, eu acho Invocação do Mal chato, superestimado, eu acho que já a fórmula cansou, e aí eu fui assistir Sobrenatural com a maior má vontade do mundo, e me surpreendi muito positivamente. Então, assim, o começo, de novo, achei meio chatinho, mas eu acho que é isso, ele tentando setar um mood pra depois trocar. Apago a luz, até falei pros meninos, assim, acabou, e eu falei, gente, é muito bom esse filme. Então, Luiz, ou LH, você apaga uma luz para Sobrenatural, que o nome em inglês eu acho muito bom, Insidious.
Muito, muito bom, adoro a palavra Insidious.
Eu também.
Cara, eu apago, eu gosto de tudo naquele filme. Acho que o primeiro, o segundo e o quarto, eu gosto bastante, assim. Enfim, vou deixar pros próximos. Arthur Eloy, você apaga uma luz para Insidious?
Eu apago a luz com gosto. Eu lembrava de ser bom, eu fiquei muito feliz de reassistir e gostar ainda mais. Eu acho que é sempre uma experiência boa. Putz, eu gosto muito de James, sabe? Eu realmente gosto muito. Eu fico muito feliz que ele deu certo. E ele deu certo e ele continua fofo ainda, né? Ele continua... Todo mundo continua elogiando trabalhar com ele, né? Tipo, os sets do filme dele. E ele faz família, né? Tipo, o rolê dele é isso, né? Ele chega e ele começa a ensinar a galera, assim, falando, não, você quer aprender a dirigir? Vamos aí.
Isso é verdade. Inclusive, tipo, pra quem não sabe quem é o Lionel, é o maninho... Dos Ghostbusters, que ajuda ele, o mais magrinho.
É o Specs.
Que, inclusive, o cara que tá com ele, que faz dupla com ele, é um brother antigaço dele. Então, aí, ó, tá tudo em casa.
Tá tudo em casa.
Esse não é aquele cara que faz o Busca Implacável? O Lianisso?
O Lianisso Rafael. O
Lianisso, exatamente.
Eu tô tentando fazer essa piada desde o começo. Não foi tão engraçada, porque às vezes eu erro.
Queria deixar, assim, antes da gente encerrar, só o meu amor por Lin Shay, a nossa idosa favorita do Não Apague a Luz. É tipo, todo filme que ela aparece, ela fala, caralho, Lin Shay, eu adoro ela.
Inclusive, a gente tá falando com o LH por meio dela, né?
Então, por ela.
Exatamente. Eu acho legal que a Lin Shay, ela... O primeiro trabalho dela com o James Wan foi uma publi pro Xbox.
Yes! Olha aí, tudo em casa. Mas a Lin Shay, ela, né, é lenda do terror. Inclusive, eu gosto muito do fato de que ela é casada com, tipo, o criador da New Line, né? Tipo, um produtor da New Line. Então, tipo, ela aparece no primeiro Hora do Pesadelo, justamente porque, né? Tipo, fala, tá tudo em casa, mas você abre o IMDb da Lin Shay, é só desgraça, é só terror. Coisas boas, coisas ruins, coisas intragáveis, assim, mas é uma pessoa que, tal qual o James Gunn, continua muito otimista, muito feliz, assim. Então, fica na torcida aí pra mais filmes com... A trindade que é James Wan, Patrick Wilson e Lin Shaye.
Inclusive, eu queria comentar como as ruas no além são bem perigosas. Cuidado quando estiverem do outro lado. Assim.
Não, gente, agora, eu preciso dizer uma coisa, eu esqueci, perdão. Como é boa aquela cena que o Patrick Wilson chega no além e tem aquela família bizarra.
Aham, uhum. Nossa, muito
sim.
Bom, muito bom.
Mano, isso é arte.
Uma coisa que eu acho legal é que aquele tipo de coisa não é usada novamente. As outras vezes que você tem uma interação muito grande no além, elas são feitas de outras formas.
Então a gente não sabe mais nada sobre aquela família.
Não. Não. Porque, então, mas... É porque que ele é construído ao longo do tempo. Pelo que parece, é como se as pessoas que morreram ficassem revivendo aquele trauma, sabe? Eu percebi isso a partir dos outros também, sabe?
Nossa, mano, da hora pra caramba. Eu achei, tipo, bizarro, achei bem feito. Não tem CGI, é bom demais esse momento, assim, muito bom.
Eu gosto mais do segundo, assim, do final do segundo, você vai gostar mais, Wolfer. Mas enfim, vamos lá.
Ah, beleza.
Em breve.
Bom, caros ouvintes, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer, então, mais um especial, né? Depois de Pânico. Agora a gente vai fazer de Sobrenatural. Infelizmente, não tenho mais histórias de OnlyFans, porque não tenho mais dinheiro aí pra ficar gastando a torta direita com um homem que não vale a pena.
A gente descobre o que o futuro guarda pra gente nos próximos episódios.
Exatamente. Agradeço por vocês não terem matado a gente por semana passada, né? A gente não ter publicado nenhum episódio. O LH...
Não dá pra matar porque o LH já está morto.
Exatamente. Queria agradecer também a nossa conexão com a Len, porque tá funcionando muito bem. O LH não caiu. A gente conseguiu falar bem. Mas pra quem não sabe, eu e o Arthur, a gente tá numa projeção astral pra conseguir conversar com o LH. Então é isso. Muito obrigado, caros ouvintes. Caso você entre em coma, é melhor você ficar no seu corpo. E caso você encontre o Darth Maul na sua casa, é melhor você chamar o Lianisson. Muito obrigada e não apague a luz.
E a forma de você resolver...
Ai, que susto,
caralho!
Puta que pariu,
caralho,
todo dia,
o pior
dia,
que na câmera. Na câmera só apareceu a mão.
Só apareceu uma mão, assim.
Yes!
Morrer, gente.
Caralho, que susto.
Puta que pariu.
Nossa, bom dia. Eu amei.
Caralho,
que foi tipo uma cena mesmo, o jumpscare do Sobrenatural, né? Porque a gente falando, a câmera fechando, né? Do nada entra a mão da mãe da feira, assim, no ombro dela.
Gente, meu Deus. Nossa, eu tô muito...
Caralho. Olha, provando que o que acontece no filme pode acontecer no Brasil, a mãe da feira, inclusive, acabou de provar um ponto.
Caralho, que susto da porra, velho. Nossa, mano.